pessoas, entre gestores, prefeitos e assessores, estejam aqui em Brasília hoje. A abertura, como você disse, vai acontecer nessa terça-feira. O evento vai até a próxima quinta-feira. Acontece todos os anos essa marcha. Normalmente as pautas, elas giram em torno aí das pautas municipais, só que esse ano um dos principais focos, claro, são os pré-candidatos à presidência da República. Segundo a organização do evento, da 17ª marcha, os presidenciáveis Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, entre outros, já confirmaram presença. Segundo eles, eles vão participar de uma sabatina com os prefeitos que participam aí desse evento. Presidente Lula ainda não confirmou se vai ou não participar do evento, tá? Bom, falando em presidente Lula, ele cumpre agenda hoje em São Paulo, lança na parte da tarde o programa Move Aplicativos, que prevê aí uma linha de crédito de 30 bilhões de reais em recursos públicos para financiar carros para motoristas de aplicativo e taxistas. Esse programa traz condições também especiais de financiamento, manutenção de veículos. Voltando aqui a Brasília, né? A gente tem ainda a comissão especial da 6x1, que continua, tem audiência pública hoje. Hoje a audiência pública vai ouvir alguns membros do Ministério Público do Trabalho, representantes do Conselho Federal de Psicologia e, claro, também representantes aí do setor produtivo, às vésperas da apresentação do relatório que, segundo o Léo Prates, deputado Léo Prates, que é o relator da comissão especial, né? Esse relatório vai ser aberto às sugestões, tá? Paralelamente, está crescendo também a articulação da oposição em torno das mudanças nessa proposta. Mais de 100 deputados já assinaram duas emendas à PEC do fim da jornada 6x1, que prevê aí uma transição de 10 anos, né, para que essa redução da jornada de trabalho aconteça, e também prevê compensações ao setor produtivo. Vamos acompanhar tudo isso, né? Expectativa para esse relatório, então, amanhã.
Vamos sim, semana muito agitada, Lívia Abraço sempre trazendo as informações, explicando tudo certinho, né, didaticamente pra gente. Eu até me lembro na marcha dos prefeitos do ano passado, uma cena que não sai da minha memória, um dos principais corredores do Congresso Nacional. Olha, era uma multidão de prefeitos ali, um formigueiro de prefeitos no Congresso Nacional. Enfim, não esqueço isso. Valeu, Lívia, bom dia pra você.
Valeu, bom dia. Rafa, bom dia pra vocês.
6h50, vamos de esporte, dia importante para o futebol brasileiro. A convocação da seleção brasileira já foi anunciada, como a gente falou aqui, agora começa a contagem regressiva rumo à Copa do Mundo.
É isso, Gustavo Soler está ao vivo com a gente para passar mais informações. Soler, muito bom dia. Ufa, Neymar foi convocado, esse assunto se vai ou não vai, já é página virada e, enfim, com surpresas também a convocação do Ancelotti, né? Bom dia.
Bom dia.
Tudo bom, Tebas, Fernanda, bom dia para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no Start TNC. E agora começa a nova pergunta para o Carlo Ancelotti, né? Neymar vai jogar? Neymar vai ser titular, né? Porque já foi convocado, e quem escuta a TNC, ó, já sabia há muito tempo que o Neymar seria convocado. O nosso setorista do Santos, Fabiano Fará, foi o primeiro a cravar esta informação, que o Neymar estaria na lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Por sinal, são 11 jogadores que vão estrear em Copas do Mundo, defendendo a seleção brasileira neste Mundial que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. E alguns pontos que chamam a atenção nessa lista final do Carlo Ancelotti. Entre os goleiros, o Taffarel tinha ali a possibilidade de convocar o Bento ou o Souza, goleiro do Corinthians, mas esses dois atletas acabaram perdendo a confiança do preparador de goleiros e tetracampeão do mundo, Taffarel, que optou por colocar de última hora, junto com o Ancelotti, o Everton, goleiro experiente que participou da Copa do Mundo de 2022 e hoje é o goleiro da equipe do Grêmio. Vale destacar que a seleção brasileira terá dois amistosos antes de estrear contra a equipe do Marrocos no dia 13 de junho na Copa do Mundo. No dia 31, duelo contra o Panamá, partida que acontece no Maracanã, e já no dia 6 de junho, em território americano, outro amistoso contra a seleção do Egito, de Mohamed Salah. E a partir de segunda-feira, o microfone da TMC já estará na Granja Comari para trazermos todas as informações e todos os detalhes da preparação da seleção brasileira para a disputa de mais uma Copa do Mundo. Estarei ao lado do nosso companheiro, o Léo Pinheiro, nesta jornada lá em Teresópolis, trazendo tudo então dessa preparação do Brasil. Os jogadores se apresentam oficialmente no dia 27 de maio lá na Granja Comari, mas a tendência é que na segunda-feira aqueles atletas que já não estão mais disputando torneios com os seus clubes já tenham liberação, então alguns jogadores também já devem aparecer na segunda-feira lá em Teresópolis para já ficar à disposição de Carlo Ancelotti, que vai para sua primeira Copa do Mundo como treinador e logo comandando a seleção brasileira.
Beleza, muito obrigado pelas informações, Gustavo Soler. Vai ser espetacular a cobertura aqui da Transamérica, que agora é TMC. Copa do Mundo é na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Seis horas e 54 minutos. Olha, nós vamos continuar no assunto que move o Brasil, mas agora em outro âmbito. A possibilidade é de uma nova indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Há poucos dias, o Senado rejeitou o nome em um movimento interpretado como gesto de enfrentamento ao Palácio do Planalto. Desde então, o cenário político em Brasília passou por mudanças e o governo avalia seus próximos passos.
E quem analisa pra gente, Fernanda Câmara, você aqui no Start TMC, é o nosso colunista em ciência política, Bruno Rizzi.
Talvez tão polêmica quanto a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, a indicação de Lula para a cadeira vaga da STF também segue dando muito pano para a manga e dando muito o que falar. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, Fernanda Câmara. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no Start TMC. Bom, a possível insistência do presidente Lula no nome de Jorge Messias para o STF colocaria aí o Senado numa situação um pouco delicada, digamos assim, já que uma nova análise do mesmo indicado, no caso Jorge Messias, exigiria aí dos senadores talvez uma justificativa consistente, assim, digamos, para essa eventual mudança de posicionamento para, quem sabe, votar a favor da indicação do presidente Lula. Ao mesmo tempo, esse tema teve um alcance relativamente limitado na opinião pública. Então, a situação dos senadores, ela acaba ficando, digamos, bem entre aspas aqui, um pouco mais confortável em relação à opinião pública, justamente porque o custo político dessa dinâmica fica um pouco mais tranquilo de lidar ali para o Senado. Então, apesar da grande repercussão, não é um tema que domina tanto a opinião pública. Dentre alguns temas que foram capturados na pesquisa Quest da semana passada, dentre desenrola 2.0, isenção do imposto de renda para quem tem até 5 mil, encontro de Donald Trump com o presidente Lula e a indicação de Jorge Messias, a rejeição da indicação, dentre todos esses, a indicação de Jorge Messias foi o tema menos conhecido dentre os brasileiros. Eu até peguei o dado aqui para trazer para vocês, quando a pergunta foi: você sabia que o Senado rejeitou Jorge Messias para ministro do STF? Apenas 39% disse que sim, 61% dos entrevistados disseram que não. Então, acaba que talvez o custo político e eleitoral não fique tão grande assim para o Senado nessa mudança de posição. Na minha avaliação, acompanhando, conversando, tentando entender e acompanhando esse caso desde antes da rejeição, essa nova indicação de Jorge Messias sempre foi um cenário base ali do governo. O presidente Lula, na sua figura, teria, na verdade, pouco a perder. Então, a dinâmica de reindicar o nome acaba sendo muito mais prática, muito mais direta e com capital, um custo de capital político eleitoral muito baixo ali para que não faça isso, né? E além disso, também a gente tem que olhar que o contexto político, o cenário no Brasil mudou desde a primeira votação, né? A gente teve Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com um momento mais delicado de pressão política, com as operações relacionadas ao Banco Master terem atingido aí o Congresso. Um grande aliado seu, que é Ciro Nogueira, acaba tendo essa relação direta muito bem linkada ali na percepção política e até eleitoral, então torna Alcolumbre mais sensível para esse enfrentamento. Além de toda a questão envolvendo a oposição como um todo, o próprio áudio do senador Flávio Bolsonaro com Daniel Forcaro, E, de toda forma, isso tudo eleva a percepção dentro do governo de que o Senado hoje estaria numa posição menos confortável para repetir o mesmo movimento, digamos, de enfrentamento institucional. Então, esse é o cenário que a gente tem. Existe também uma questão que limita a indicação de um mesmo nome no mesmo ano. Essa é uma questão que envolve o Senado Federal, mas o governo considera que a Constituição traz que essa é uma prerrogativa do presidente da República. E uma regra do Senado sobre isso seria uma questão infraconstitucional, ou seja, a Constituição se sobressairia. Então, existe ainda essa discussão, tem uma questão ali, digamos, burocrática para ser resolvida, mas o governo não tem muita preocupação com relação a isso. Mas também pode dar pano para a manga de algo que já está dando muito pano para a manga aí. Obrigado, nos falamos amanhã aqui no Start TMC. Valeu.
Valeu, Bruno Rizzi. 6 horas e 58 minutos. Vem aí o TMC 360 com Joana Preto e Felipe Bueno.
Start TMC. Tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe. Faltam 23 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
7 horas em ponto, o relógio acaba de virar e o TMC 360 acaba de começar. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Terça-feira, Felipe Bueno, dia 19 de maio de 2026. Uma ótima terça. Agora sim, meu nome é Joana Trepto. Eu estou aqui com o Felipe Bueno pelas próximas 3 horas, com informação, com prestação de serviço, com muita notícia, a notícia que importa para você.
A sua participação, seja bem-vinda, seja bem-vindo, bom dia, boa terça para você, para Joana Trepto também. Direto agora para os primeiros destaques do noticiário. A discussão sobre as mudanças na jornada de trabalho avança no Congresso Nacional. Mais de 100 deputados da oposição assinam emendas à proposta de emenda constitucional do fim da escala 6x1. Direto da capital do país, Rafaela Soares.
As propostas prevêem transição de 10 anos e compensações para os empregadores. O grupo articulou um apoio a uma emenda do deputado Sérgio Turra, do Progressistas do Rio Grande do Sul, voltada a atender demandas da indústria, do comércio varejista e de outros setores da economia.
Depois de vazamento de mensagens e áudios, deputados do PL se reúnem hoje com o senador Flávio Bolsonaro para discutir os impactos da crise na pré-campanha presidencial. Lívia Braz.
A oposição quer alinhar uma estratégia de defesa e reforçar apoio ao senador que admitiu ter pedido recursos ao empresário Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
E o Daniel Vorcaro, hein, foi transferido para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A mudança foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, que é o relator das investigações sobre as fraudes no Master.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve ser ouvido hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A expectativa é que a liquidação do Master domine a audiência, com questionamentos sobre a atuação da instituição no caso.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discute ainda hoje a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes hediondos. Atualmente, adolescentes que cometem atos infracionais cumprem medidas socioeducativas fora do sistema prisional comum.
No Rio de Janeiro, a Justiça nega um recurso do ex-vereador Jairinho às vésperas do julgamento do caso Henri Borel. A defesa pedia acesso integral a provas digitais e novas perícias em celulares e computadores. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira.
O governo dos Estados Unidos impôs sanções a 11 autoridades cubanas, incluindo militares e a diretoria de inteligência. As medidas fazem parte da estratégia de Donald Trump para aumentar a pressão e ampliar as restrições econômicas ao país.
E no esporte, vai ter Neymar na seleção brasileira. Após a convocação para a Copa do Mundo, o atacante recebeu muitas homenagens nas redes sociais. Ele acompanhou o anúncio diretamente de Santos, festejou a oportunidade de disputar sua quarta Copa do Mundo e choveu publi, choveu um monte de publicidade já gravada de Neymar com várias marcas. Assim que Ancelotti anunciou o nome dele na lista.
Pura coincidência. Ah, mas o TMC 360 com Neymar ou sem Neymar e mais 25 está no ar com nós dois aqui. E você que está nos acompanhando, isso que importa. E tem informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. 7:03.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Começamos o nosso jornal indo direto para Brasília. O projeto que prevê o fim da escala 6x1 continua movimentando o Congresso Nacional. A oposição quer 10 anos de transição, um período de adaptação, né? Para a nova escala de trabalho. Da Capital Federal, Rafaela Soares tem mais informações ao vivo agora. Oi, Rafa.
Bom dia, pessoal. Essa é uma das grandes discussões que a Câmara dos Deputados está tendo, justamente esse período de transição para as empresas se adequarem às novas normas trabalhistas, caso a escala 6x1 seja extinta. Além das regras de transição, existe ali uma discussão sobre compensações financeiras para essas empresas, principalmente ali para empresas que seriam mais afetadas, como comércio varejista, segurança e saúde. Mas o Centrão, na verdade, ali os deputados de centro já fizeram um acordo, eles assinaram uma emenda, mostraram apoio a uma emenda do deputado Sérgio Turra e já reuniram ali 176 assinaturas. O texto, ele reduz a jornada semanal de horas para 44, mas mantém exceções ali para setores considerados essenciais, como saúde, segurança e mobilidade. Entre os pontos dessa emenda estão aí a possibilidade de uma redução da contribuição patronal para o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de 8 para 4%, além de uma isenção temporária do INSS, com a possibilidade de dedução tributária para empresas que contratarem mais funcionários. Esse ponto já foi criticado por membros do governo Lula, inclusive o ministro Guilherme Boulos esteve na comissão especial numa audiência pública e falou aqui, eu abro aspas para o ministro, o trabalhador reduz a jornada, ganha 2 dias para poder descansar, mas ele próprio, por meio dos seus impostos, tem que financiar uma compensação, isso não é razoável. Outro trecho também em debate é que convenções trabalhistas possam aumentar essa escala em até 30%, que permitiria na prática jornadas de até 50 horas semanais em alguns casos. O que a gente sabe é que amanhã deve ser entregue, né, deve ser divulgado a primeira versão desse relatório da 6x1 e deve vir com essas regras de transição. Enquanto o governo defende um período de transição ali de 1 ano, 2 anos, a oposição quer 10 anos e compensações financeiras, que a gente sabe que o governo é contra. Se tudo correr certo, se o calendário for seguido, 26 a gente tem a votação na comissão especial e 27 o tema segue para o plenário.
Agora 7:06 e nós continuamos em Brasília. Da Rafaela a gente passa para a Lívia Braz, a gente muda de assunto. A CCJ, como a gente trouxe na manchete, discute hoje a proposta que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos em casos específicos. Conta pra gente, Lívia Braz, bom dia.
Oi, Felipe, Joana, bom dia para vocês. Pois é, o parecer que foi apresentado aí na CCJ, ele propõe uma versão mais restrita a essa proposta de emenda à Constituição. Limita a responsabilização dos jovens, né, entre 16 e 18 anos a crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Esse texto está retomando aí uma proposta que foi aprovada pela Câmara no ano de 2015, só que acabou sendo arquivada no Senado 7 anos depois, em 2022. Hoje, os adolescentes que cometem esses atos infracionais cumprem as medidas socioeducativas, ou seja, não cumprem pena no sistema prisional comum junto com os outros presos maiores de idade. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, até o finalzinho do mês passado, mais de 11.500 adolescentes e jovens cumpriam medidas socioeducativas de restrição ou de privação de liberdade no nosso país. A redução da maioridade penal é um tema muito polêmico, ele é defendido por alguns setores da oposição, justamente como uma forma aí de endurecer combate à criminalidade, especialmente nesses crimes, como eu falei, que são crimes violentos, crimes hediondos, né?
Obrigada, Lívia, pelas informações. Assunto, como você bem disse, polêmico, uma tramitação num estágio inicial, né? Mas um tema que deve voltar com força ao Congresso, ainda mais se tratando de ano de eleição. Claro que a oposição, que é muito mais ligada a pautas de contra a violência, a oposição deve se aproveitar desse assunto, um debate que acontece dentro da CCJ, né? Os deputados ainda precisam analisar se essa proposta, ela é constitucional. Parte dos juristas entendem, então, que a maioridade penal é uma cláusula pétrea da Constituição, mas há outros juristas, outros especialistas e, claro, políticos, que argumentam que a Constituição pode ser alterada por emenda constitucional e que esse é um assunto que merece esse debate. Inclusive, esse assunto, que é um assunto que move emoções, né? Move opiniões, é o assunto da nossa enquete de hoje.
A pergunta é a seguinte: você é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Lembrando, você ouviu aí o que trouxe a Lívia Brás, esse caso que está sendo discutido na CCJ é para questões específicas, não é simplesmente mudar a letra fria da lei, como trouxe a Joana Trepton, né? Inclusive há quem interprete como cláusula pétrea, então seria, né, como diria um ministro que já deixou o cargo há bastante tempo, imexível, né? Mas outros dizem que não, que pode ser mexida. Enfim, o que a gente quer nesse momento é a sua opinião. Você é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Simplesmente sim ou não. Você vota onde? No TMC News BR, que é o nosso espaço no YouTube. A partir de agora, você pode votar e, claro, né, deixar o seu joinha, compartilhar a nossa transmissão e escrever, participar no chat também.
E já que esse é um assunto que volta com muita frequência, eu acho que é algo que demanda que a gente olhe com maior cuidado, porque num primeiro momento pode ser que a gente tenha uma opinião favorável ou contrária, mas se a gente estudar, se a gente entender como outros países fazem, pode ser que a gente mude de opinião, porque de fato é um assunto polêmico. E nós precisamos entender que essa antecipação informal da agenda de eleição 2026, ela acontece com temas que são temas polêmicos, quando existe um enfraquecimento de, por exemplo, pautas econômicas, aí surgem temas identitários, temas de segurança que ganham espaço, porque claro que mobilizam emocionalmente o eleitorado, e quem é o eleitorado somos nós, então muita atenção nessa hora. Tem um componente importante nessa disputa de narrativas, que é o seguinte: a direita tenta associar ao campo progressista a ideia de leniência com o crime, e a esquerda normalmente tenta sustentar esse argumento de prevenção social, de falência do sistema prisional. São duas posições um pouco já sabidas, então vira um símbolo político a disputa, vira um símbolo político a guerra de narrativas, e o debate ele não entra no mérito jurídico. Para que a gente consiga ter um debate inteligente e produtivo, nós precisamos de argumentos jurídicos, precisamos entender quais são então os argumentos jurídicos para falar sobre qualquer tipo de redução de maioridade penal, inclusive nesse caso específico de crimes violentos.
Uma sugestão para você que está formando a sua opinião agora é uma simples pergunta: esquece a esquerda, esquece a direita, esquece a oposição, esquece a situação, esquece o governo. Você acredita em ressocialização? É um bom ponto de partida, porque se você acredita, ok, eu acredito em ressocialização. Como é que o governo, como é que o Estado brasileiro cuida da ressocialização? Cuida mal, né? Cuida bem mal, e não é de hoje. Ah, eu não acredito em ressocialização. Então essa discussão nem adianta colocar, né? Você já é a favor, né, em tese, da redução da maioridade penal, seja 16, seja 18, seja 14, enfim. Então esse é um bom ponto de partida, fica a sugestão para que você construa, né, a sua argumentação, e nós estamos aqui para trazer para você as ferramentas necessárias para você decidir. Vota lá, hein? TMC News BR 712.
Direto para o Rio de Janeiro agora, servidores da Fazenda do Rio foram desligados depois de uma operação da Polícia Federal. Eles são suspeitos de fraudes em uma refinaria de Manguinhos, na zona norte da cidade. Assunto delicado, assunto importante, assunto que envolve um dos maiores devedores do estado do Rio e também o ex-governador Cláudio Castro. Luísa Rodrigues tem os detalhes. Luísa, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, a todos os nossos ouvintes. Estamos falando aí de quase 40 funcionários da Secretaria Estadual de Fazenda aqui do Rio que foram exonerados após a operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de favorecimento à refinaria Refit durante a gestão anterior, né? As mudanças foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira e fazem parte de uma reestruturação da Receita Estadual. Essas exonerações atingem cargos ligados a superintendências, auditorias fiscais especializadas e também regionais. E de acordo com a secretaria, os servidores investigados foram afastados das funções e tiveram acesso aos sistemas e bancos de todos os dados cancelados para garantir esse sigilo fiscal. Além disso, foi aberto um processo administrativo disciplinar para apurar a atuação desses envolvidos. O computador, inclusive, utilizado pelo ex-secretário de Fazenda, Juliano Pascoal, também foi separado para possível uso nessas investigações conduzidas pela PF. A secretaria ainda anunciou uma inspeção extraordinária em toda a auditoria especializada de combustíveis e também uma fiscalização para investigar possíveis irregularidades na concessão de incentivos fiscais à Refit e também às demais empresas citadas no relatório da PF.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Vamos agora para o Paraná. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, durante entrevista à TMC Paraná, se defendeu das acusações de censura contra jornalistas. Dallagnol também destacou que as informações publicadas sobre a regularidade da candidatura ao Senado não correspondem com a realidade. Ângelo Sfaer tem os detalhes. Ângelo, bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos. Deltan Dallagnol, mais um nome diretamente ligado à Operação Lava Jato, que acabou recebendo críticas ao longo da operação por uma atuação política e que depois acabou, de certo, saindo do seu cargo público para, de fato, se lançar à política, assim como o Sérgio Moro. E assim como o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol se elegeu em 2022, ele ocupou um cargo na Câmara dos Deputados, mas acabou sendo cassado logo depois. E é justamente esse um dos pontos que tem movimentado a pré-campanha dele ao Senado neste ano, porque muitos adversários têm questionado a elegibilidade dele para este pleito, já que ele teve o registro de candidatura cassado pelo TSE no ano de 2022. Nessa entrevista concedida à TMC Paraná, Deltan Dallagnol se defendeu dessas acusações, destacou que a opinião é individual, mas que as veiculações não correspondem à realidade. Destacou ainda que está com todos os direitos políticos preservados e que um novo julgamento deve ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral, apenas quando ele registrar, de fato, essa próxima candidatura.
Censurar é você censurar a opinião. Eles têm direito à opinião que eles quiserem ter. Eu jamais vou censurar a opinião deles. Mas eles não têm direito aos seus próprios fatos, porque a realidade é uma só. O que que eles fizeram? Eles pegaram uma certidão do julgamento anterior, pedindo a emissão de uma certidão, e aí disseram: olha só, o Tribunal Eleitoral acabou de confirmar a cassação do Deltan. Era mentira. Não teve nenhuma decisão nova. Foi uma certidão nova que eles emitiram em relação ao julgamento passado. E aí, pior, eles pegaram uma certidão que dizia que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral, por causa de uma multa que tinha sido paga lá atrás e a justiça deixou na gaveta, e aí eles pegaram uma certidão de que eu não estava quite com a Justiça Eleitoral e falaram: olha aqui, aqui está a prova da inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Era mais uma vez uma fake news, uma grande, uma mentira.
A sabatina com o Deltan Dallagnol será exibida hoje às 10h30 da manhã durante o Paraná TMC, estará disponível também na íntegra no nosso YouTube TMC News BR. Ontem começamos a série de sabatinas com Álvaro Dias. Ainda teremos nos próximos dias Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva, todos pré-candidatos ao Senado aqui no Paraná.
Valeu, Ângelo. 7:17. Agora a gente tem informação de São Paulo. Essa aqui é muito boa, tá rendendo uma baita de uma polêmica. A Justiça de São Paulo está cobrando explicações da Câmara Municipal e do presidente da CPI, né, dessa CPI, exatamente sobre esse tema da habitação social, após o encerramento das investigações sobre o caso. Qual o caso? A comissão investiga possíveis fraudes em moradias populares, que seriam exclusivamente de uso popular, porém sendo empregadas de forma irregular em plataformas como Airbnb, para investimento também. A coisa tá pegando em São Paulo. Repórter Luísa Mutoni tem mais informações.
Essa CPI foi instalada em setembro do ano passado e a previsão é de que o relatório final dela seja votado nesta terça-feira. Entre as irregularidades que são investigadas está a compra dos apartamentos populares por investidores, aluguel irregular e também o anúncio desses apartamentos populares em plataformas de aluguel por temporada. O vice-presidente da CPI, vereador Nabil Bondu, que do PT, acionou a justiça alegando que a tramitação do processo tinha acontecido de forma atropelada e pediu a suspensão da votação. A justiça então acatou parte desse pedido e cobrou explicações da Câmara Municipal e também do presidente da CPI, vereador Rubinho Nunes, do União. Bonduque alegou que recebeu o relatório final com mais de 1.700 páginas apenas às 11 horas da manhã desta segunda-feira, ou seja, cerca de 24 horas antes da votação final, e alegou que não teria tempo hábil para ler o suficiente. Um decreto da Prefeitura de São Paulo, datado de maio de 2025, proíbe que unidades de habitação de interesse social sejam destinadas ao aluguel de curta temporada. Em nota, o Airbnb alegou que tem atuado de forma colaborativa e contínua com a Câmara Municipal e também com a Prefeitura de São Paulo. Segundo eles, a análise de todos esses imóveis começou a ser realizada no dia 27 de abril. E no dia 4 de maio, a plataforma passou a enviar um comunicado sobre anúncios irregulares aos anfitriões aqui da cidade de São Paulo.
Breaking News DMC.
Acaba de sair nova pesquisa Atlas Bloomberg, a primeira que já mede os impactos políticos do vazamento de áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Forcar. Os números indicam um desgaste para o senador e para o grupo bolsonarista de forma geral. O levantamento dedicou um bloco inteiro ao tema, mostra que o caso contaminou diretamente a pré-campanha presidencial de 2026. Segundo a pesquisa, 95,6% dos entrevistados disseram ter tomado conhecimento do conteúdo vazado entre Flávio e o ex-dono do Banco Master, o dono do ex-Banco Master. Entre os que acompanham o caso, 55% avaliam que o vazamento representa evidências legítimas de uma investigação sobre possíveis irregularidades. 33% consideram que houve tentativa de prejudicar politicamente Flávio Bolsonaro. E essa percepção negativa, ela também aparece quando os entrevistados são questionados sobre o conteúdo das conversas. 51,7% dizem que os diálogos retratam evidências de envolvimento direto de Flávio Bolsonaro com o escândalo Master. 33,3% entendem que se tratava apenas de uma tentativa legítima de obter apoio financeiro para a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a justificativa de Flávio Bolsonaro, mas esse impacto chega à disputa eleitoral.
É, o Flávio Bolsonaro aparece com a maior rejeição entre os nomes testados nesta Atlas que acaba de sair, né? 52%, ou seja, mais da metade, afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Só que Lula aparece com 50,6%, né? Jair Bolsonaro, que está fora da disputa, né, por determinação da lei, 49,1%. Nos cenários, aí vamos lá, cenário de primeiro turno com Lula candidato. A gente tem aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, isso, exatamente. Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 34%. Primeiro turno, 47 a 34. Segundo turno, Lula, 48,9%, Flávio Bolsonaro, 41,8%, tá certo? A pesquisa também mostra um desgaste mais amplo do campo bolsonarista, nesse caso, o Banco Master, que estourou na quarta-feira da semana passada, né? 43%, 43,3%, acreditam que os aliados de Bolsonaro são os mais envolvidos no esquema investigado, e aí 32,8% apontam aliados de Lula. Esse levantamento ouviu 5.032 pessoas entre 13 e 18 de maio, margem de erro de apenas um ponto percentual.
13 de maio, o dia do vazamento das mensagens entre Flávio e Bolsonaro. Então, pegou desde o dia até a repercussão, até essa cauda longa da repercussão. Agora são 7:23.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Atenção, não compre carro ou moto antes dos dias 22 e 23 de maio. Vem aí o maior feirão do sul do mundo no Grupo Servopa. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Anota na agenda, dias 22 e 23 de maio. Feirão de verdade é no Grupo Servopa.
Sete horas 7:26, 7:26, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Manhã de terça-feira, hoje dia 19 de maio de 2026. Diferentemente de ontem, hoje não temos aquela chuva toda. Há sim previsão para alguma garoa ao longo do dia de hoje. Podemos ter momentos com
alguma chuva leve, mas o tempo deve ser predominantemente nublado. Nublado hoje, nublado amanhã, nublado na quinta-feira, semana com tempo fechado em Curitiba e temperaturas mais amenas. Agora em Curitiba não temos nem 12 graus ainda, segundo o Cimepar, 11.9 é a temperatura de momento, sensação térmica de 12 graus e a máxima prevista para hoje de apenas 16. Para amanhã, mínima de 13, máxima de 19. Para quinta-feira, mais uma queda na temperatura, mínima de 10, máxima de 15 graus. Semana com temperaturas pouco generosas e também sem aberturas de sol. Teremos muitas nuvens de hoje até quinta-feira. Na sexta-feira, a chuva volta e deve permanecer durante o fim de semana. Essa, pelo menos, é a previsão do Cimepar para os próximos dias. Contamos com a sua companhia, com a sua participação. Sua mensagem chega até nós pelo WhatsApp 41 995661003, 995661003. Este é o WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem, a sua opinião. Manda para cá, deixa também o seu nome e a gente repassa aos demais ouvintes da TMC. Agradecendo já por aqui a companhia do Sérgio, do Roberto, do nosso ouvinte Cleverson, todo mundo ligado na TMC nesta manhã de terça-feira. Você segue acompanhando o TMC 360 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Felipe Bueno, Joana Treptow, nosso time de repórteres e colunistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo te deixam bem informados.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:29 agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que foi alvo de uma ameaça de morte durante um embarque em um voo comercial. Esse é um dos destaques do site da TMC, nosso portal tmc.com.br. Para quem está nos acompanhando na nossa transmissão ao vivo no YouTube, que você encontra no TMC News BR, você está vendo esse destaque, essa notícia. Se você não está vendo, quando você chegar ao trabalho, quando você chegar em casa, você já coloca a nossa, o nosso portal aí como favorito na sua busca na internet. O que que aconteceu? Segundo o magistrado, essa declaração, ela foi feita por uma funcionária de uma companhia aérea, foi feita a um policial presente, não foi feita diretamente a Flávio Dino, mas ele disse que esse episódio reflete o aumento da polarização política e reflete e defende ações de educação cívica em empresas, todas as empresas de forma geral. Ele não informou quando isso aconteceu, não identificou a pessoa e nem a companhia aérea envolvida.
Inclusive, ele disse que não citou companhia e funcionária justamente porque ele não queria que se tornasse um caso pessoal, mas sim um caso exemplar do que pode acontecer. A gente sabe, né, que políticos de várias vertentes já foram hostilizados em políticos e representantes da magistratura também, né? Não estamos falando de um político nesse caso específico. Até já foi, mas no caso não é. 7:30.
7:30, está no ar o É da Sua Conta, nossa parceria diária com o PicPay Bank. Já estamos quase na metade do ano, meu Deus. E por causa das férias escolares e também pela proximidade com o verão no Hemisfério Norte, o mês de julho é um dos mais concorridos para viagens internacionais. Então hoje nós vamos ajudar o nosso ouvinte a escapar de perrengues numa viagem ao exterior. Não é isso mesmo, Alelupe? Bom dia.
Bom dia, Joana. Há pouco tempo a gente tava falando de PVA, lembra? A gente tava falando de férias de julho, né?
Verdade.
Mas vamos lá.
Passou voando.
Você manda aí o perrengue e a gente troca a ideia aqui. Vamos lá, Joana.
Vamos lá. Perrengue número um: ser barrado na imigração porque o passaporte não é que tá vencido, é que vence em menos de 6 meses.
Passaporte é aquilo que a gente põe na gaveta e esquece, só lembra quando vai viajar, né, Joana? Muitos países exigem que o passaporte tenha pelo menos 6 meses de validade. Então, se o seu passaporte estiver perto do vencimento, mesmo que você já tenha o visto, corre para renovar e leva os dois para viagem, o antigo com o visto e o novo com validade para mais 6 meses, Joana.
Outro perrengue: a pessoa chega ao destino, mas a mala não chega.
Ah, perrengaço, hein? Eu já passei por isso. Ninguém tá livre de ter sua bagagem extraviada ou mesmo dela chegar ao destino com atraso, especialmente em voos com conexão. Por isso, leve sempre sua bagagem de mão, com pelo menos uma troca de roupa e sem os seus itens essenciais. Sem não. E com os seus itens essenciais, como higiene e medicamentos, né, Joana?
E se não tiver os itens essenciais, pelo menos que tenha o cartão de crédito para comprar alguma coisinha, uma escova de dente. Mas e se eu chego ao destino e o meu cartão de crédito não funciona, Alê?
Então, vamos lá, isso é importante, hein? O seu cartão não é internacional, né? Ou o seu cartão não é internacional, ou você não fez o aviso de viagem. Como a operadora não sabe que você está viajando, ela bloqueia por suspeita de fraude. Então não esquece de fazer o aviso de viagem junto à operadora do cartão. A maioria dos cartões são internacionais, então não esquece desse aviso, que é importante.
Ô, Alê, e falando em cartão, não tem como viajar ao exterior, não trazer umas lembrancinhas, fazer uma comprinha, gastar um pouquinho mais, porque eu mereço um deslocamento de Uber ali num valor em euro, em dólar. Aí o perrengue pode chegar depois, na hora de pagar a fatura, né?
Pois é, Joana, nesse caso, os clientes Epic PicPay, que é o pagamento premium, né, o segmento premium do banco, pode acessar uma vantagem especial. O cartão Black Epic permite parcelar suas compras internacionais em até 3 vezes sem juros. Então você paga à vista lá, não teve conversa lá fora ou mesmo online, você paga à vista e depois você parcela em até 3 vezes sem juros pelo aplicativo. Esse é um benefício exclusivo dos clientes Epic e o parcelamento pode ser usado tanto em lojas físicas no exterior quanto em e-commerces internacionais. Além disso, todas as compras internacionais com o cartão Epic têm cashback de 4%, Joana. Bom, né? Imagina bom viajar para um lugar longe, diferente. Você não vai voltar ali, né, tão cedo. E aí, com esse parcelamento, você consegue realizar suas vontades sem perrengue na hora de pagar a fatura, Joana.
Mas atenção, consciência, hein? Consciência. Alelupe, muito obrigada.
Obrigado você, beijo pro Felipe Bueno e pra toda a nossa audiência, até amanhã.
Beijo.
Agora 7:34, seguindo para o Rio de Janeiro, a Justiça Fluminense nega um novo recurso do ex-vereador conhecido como Dr. Jairinho. A defesa pedia novas perícias e acesso total a celulares e computadores. Quem tem as informações é o Rafael Alves, da capital fluminense. Bom dia.
Muito bom dia, Felipe. Muito bom dia, Joana, e a todos os nossos ouvintes. Essa negativa vem pouco menos de uma semana antes do julgamento do Dr. Jairinho e também da Monique Medeiros ser retomado no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. E essa negativa foi feita pela Justiça, pela juíza Elizabeth Machado Louro, negando esse pedido da defesa do ex-vereador Jairinho para ter acesso integral a provas digitais e também autorização para novas perícias em celulares e computadores. O objetivo seria reexaminar o material no processo que apura a morte do menino Henri Borel, que na época tinha 4 anos. A retomada desse julgamento está marcada para a próxima semana, próxima segunda-feira, no plenário do Tribunal do Júri, na sede do Tribunal de Justiça do Rio, no centro da cidade. O caso deveria ter sido analisado em março desse ano, mas foi suspenso depois dos advogados do Jairinho abandonarem o plenário durante a sessão, depois de terem novos pedidos também negados ali pela juíza durante a sessão. Então agora essa tentativa de novas perícias acontece justamente na semana que antecede a retomada do julgamento, que está mantida por enquanto para a próxima segunda-feira. Felipe e Joana.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Só para a gente contextualizar aqui, o abandono de plenário em um júri é muito raro, muito raro. A defesa para fazer isso, e houve um entendimento por muitos juristas especialistas, de que foi uma manobra da defesa para ganhar tempo, e não só a defesa do Dr. Jairinho ganhou tempo, como Monique Medeiros saiu temporariamente da prisão por conta dessa manobra, ela foi entendida, então esse abandono foi entendido como uma manobra. Outras pessoas disseram que não, que havia realmente ali a necessidade da defesa do Dr. Jairinho ter acesso a fatos novos, mas pelo que eu consegui apurar e investigar, não havia fatos novos inseridos nesse processo. Havia um computador, um notebook, essas provas digitais que a defesa diz que não teve acesso direito, que os computadores eles não foram, enfim, investigados direito e a defesa não conseguiu ter acesso a essas informações a tempo. Mas vamos lembrar que o caso do menino Henri Borel, ele já corre há mais tempo do que o menino teve de vida. É muito tempo sem resposta. Não é só o pai desse menino que precisa de uma resposta, é o país. Uma criança foi morta e nós precisamos dessa justiça sendo feita. Agora 7h37.
Direto para as informações agora, de novo da capital do país. Hoje tem um evento clássico, tradicional em Brasília, que é a Marcha dos Prefeitos. O que o pessoal está pedindo, e também networking entre prefeitos, né, políticos de modo geral, o que o pessoal está pedindo esse ano, hein, Lívia Brás? Conta pra gente.
17ª edição da Marcha dos Prefeitos rolando aqui em Brasília, Felipe. Esse evento começa oficialmente hoje, vai até a próxima quinta-feira, reúne aí cerca de 15 mil pessoas, entre prefeitos, secretários, gestores das cidades do Brasil todo. Acontece todos os anos, a principal pauta realmente são, né, as principais pautas são essas relacionadas às questões dos municípios. Só que esse ano, foco principal da Marcha dos Prefeitos é justamente a participação dos pré-candidatos à presidência da República. A gente já tem a confirmação, segundo a organização do evento, de presidenciáveis como Flávio Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Todos eles já confirmaram que vão participar de sabatinas nesse evento junto aos prefeitos. Presidente Lula ainda não confirmou se participa ou não do evento. Bom, por falar nele, presidente Lula hoje cumpriu uma agenda em São Paulo, lança na parte da tarde o programa Move Aplicativos, que prevê aí uma linha de crédito de cerca de 30 bilhões de reais em recursos públicos para financiar carros para motoristas de aplicativos, taxistas. O programa traz também algumas condições especiais aí para financiamento, para manutenção dos veículos. De volta aqui para Brasília, a comissão especial da 6x1 continua hoje, tem mais audiência pública. Essa audiência pública de hoje vai ouvir membros do Ministério Público do Trabalho, vai ouvir também alguns representantes do Conselho Federal de Psicologia e, claro, também membros do setor produtivo, às vésperas da apresentação desse relatório, que, segundo o relator, o deputado Léo Prats, vai ser aberto a sugestões. Paralelamente, está crescendo também a articulação da oposição em torno das mudanças dessa proposta. Mais de 100 deputados, cerca de 170 deputados, já assinaram duas emendas a essa proposta do fim da escala 6x1, que prevê aí uma transição de 10 anos para que seja aplicada a redução da jornada de trabalho e prevê também compensações ao setor produtivo.
Pois é, né? Um assunto absolutamente importante para todos os lados envolvidos, afinal de contas, você, no fim das contas, está mexendo com a realidade de muitos trabalhadores e de muitos empregadores também. Será que essa regra de transição passa de alguma forma? 10 anos, ou vão negociar uma redução? Enfim, uma série de assuntos importantes em discussão em Brasília. Os 17ª, né, Lívia, a marcha, né?
17ª marcha, todo ano movimenta muito a capital, o centro aqui de Brasília costuma ficar parado por conta desse evento, viu? A movimentação é grande. E esse ano a previsão de público é de 15 mil pessoas.
Gente, valeu, Lívia. Bom trabalho para você e para todo o nosso time aí na capital do país. 7h40.
TMC, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10h30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta... Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Sete horas 43 minutos, 7:43, um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Terça, 19 de maio de 2026, tempo nublado em Curitiba, na última atualização do CIMEPAR, os termômetros marcavam na capital paranaense apenas 12 graus. A máxima prevista para hoje é de 16 graus, com previsão de tempo nublado. Para amanhã, quarta-feira, seguimos com o tempo fechado, mínima de 13, máxima de 19. Na quinta-feira, mínima de 10, máxima de 15 graus é a previsão para os próximos dias. Câmara Municipal de Curitiba declarou a perda do mandato do vereador Toninho da Farmácia do União Brasil após o reprocessamento do resultado das eleições municipais de 2024, concluído pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE. Quem assume a cadeira é Mauro Bobato, do Progressistas. A Câmara informou que já recebeu o diploma expedido pela Justiça Eleitoral e terá até 5 dias úteis para realizar a posse do novo parlamentar. Em ofício encaminhado ao Legislativo Municipal, o juiz eleitoral Léo Henrique Furtado Araújo afirmou que o reprocessamento das eleições já foi integralmente concluído, liberando a Câmara para adotar os trâmites internos necessários para a substituição do vereador. A Câmara de Curitiba afirmou ainda que vai cumprir integralmente a decisão judicial e que vai seguir observando a legislação eleitoral e os procedimentos legais aplicáveis. Então, quase 2 anos depois das eleições, tivemos esse reprocessamento do resultado e a troca agora do vereador Toninho da Farmácia do União Brasil pelo Mauro Bobato, do Progressistas, atualização que deve ser concluída já nos próximos dias, uma vez que a Câmara de Curitiba recebeu essa notificação da Justiça Eleitoral, confirmou que vai acatá-la e que tem esse prazo para, enfim, diplomar o novo vereador da Câmara de Curitiba. Uma auditoria nacional feita pelos 33 tribunais de contas do país e coordenada pelo TCU apontou fragilidades na aplicação das chamadas emendas PIX, transferências especiais feitas pela União a estados e municípios sem necessidade de convênio formal. No Paraná, a fiscalização avaliou emendas repassadas entre 2022 e 2024 ao governo estadual e a 3 municípios, 2 vizinhos, Francisco Beltrão e Londrina. O governo do estado recebeu R$1.850.000 destinados a custeio e investimentos. Já os municípios receberam valores voltados a investimentos, incluindo R$7.400.000 para Francisco Beltrão e R$3.000.000 para 2 vizinhos. A auditoria identificou falhas de planejamento, baixa transparência, dificuldade para rastrear os recursos e indícios de irregularidades na execução das despesas. Também foram encontrados casos com suspeitas de superfaturamento sobre preço.
TMC da hora. No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Tempo. A história.